Reiniciando então a nossa reunião ordinária, solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 337 de 2019, protocolo 1027, do vereador Carlos Delgado, que requer maiores informações a respeito do cronograma de asfaltamento urbano, em especial no bairro Cabo Esquevedo, como também informações sobre as atuais condições de funcionamento da usina de asfalto. Requerimento de número 338 de 2019, protocolo 1037 de 2019, do vereador Mano Gás, que requer reparos no asfalto na rua Sérgio de Oliveira, 1351, bairro Ipiranga.
Gostaria de comentar o requerimento do...
Palavra está com o vereador Fernando Darragô.
Gostaria de parabenizar o vereador Carlos Delgado, que se interessa pela informação do cronograma de asfalto, né? Essa casa já fez requerimento nesse sentido e nós nunca recebemos. Mas existe um outro fator que é muito importante, né? Que essa casa aprovou há tempos atrás a contribuição de melhoria, né? Então, quando se for fazer um asfalto, né, tem que passar por essa casa o processo de contribuição de melhoria. E então, assim, qualquer asfalto que seja feita, essa casa tem que antes receber, né, o projeto do asfalto para que a gente possa fazer a avaliação da contribuição de melhoria, né? E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Já foi feito um asfalto, né, no DNR, lá, né? Não veio para essa casa, não se sabe como é que foi feito aquele asfalto, não houve contribuição de melhoria, essa casa não aprovou nada e foi feito nesse sentido. Então, assim, a gente fica preocupado, porque é uma obrigação do governo cobrar a contribuição de melhoria. Então, aonde se fizer a melhoria com asfalto e calçada, né, foi feito todo o procedimento, iluminação, quer dizer, houve melhoria e não foi avaliado por essa casa a contribuição de melhoria. O vereador Irani trabalhou muito nesse sentido, né, quando se fez a do Adir Márcia, foi feito, passou por essa casa. Então, os outros asfaltos que vieram, o asfaltamento que vem após isso, tem que vir para essa casa. E é essa a preocupação que nós temos, né? Então, de saber o que está sendo pedido pelo vereador Carlos Delgado, né, as informações do cronograma, porque nós vamos exigir que antes do asfalto venha para essa casa todo o estudo do planejamento que foi feito e que não está vindo. E nesse sentido é que eu queria chamar a atenção, né, e parabenizar o vereador Delgado que venha para essa casa o plano de asfaltamento, porque aí nós vamos ficar sabendo aonde que vai ser feito o asfalto e por que que não veio ou veio para essa casa essa contribuição. Era nesse sentido que eu queria me manifestar.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Nerei Kaufmann por 3 minutos.
Eu quero também cumprimentar o colega vereador Carlos Delgado pelo pedido aqui, pelo seu requerimento, que isso já foi feito nesta casa de requerimento e até hoje não veio resposta, como tantos outros ofícios que são feitos, né, e raros são os que vêm a resposta. E quando o governo deixa de arrecadar a contribuição de melhoria, se é renúncia de receita. Então, eu acho que é muito importante que venha este cronograma, porque as pessoas vêm aqui na Câmara, nos pedem, ah, porque nossa rua está ruim e tal. E o que que a gente vai dizer? Não, senhor, a gente tem que ter uma resposta para as pessoas, né, vereador? Olha, o senhor aguarde, o seu bairro vai ser contemplado, né, com asfalto, né, está aqui no nosso cronograma, até para a gente ter uma resposta para as pessoas que nos procuram aqui. Tanto foi criticado, né, aqui nesta casa, o asfalto Casquinha, então a gente quer que venha todos esses laudos técnicos. E um dia conversando, visitando a Dirmácia, lá perguntei para o pessoal da Isila quantos dias eles levavam para fazer uma quadra como deve, como manda, né, a lei. Ele me disse, olha, a gente leva mais ou menos uns 15 dias para fazer, com a base, com tudo que é recomendado. Né? Ele me disse que leva 15 dias. Então, é preciso uma previsão nessa casa. Né? Então, eu cumprimento mais uma vez o vereador, né? E reforçando apenas esse pedido ao senhor prefeito. Obrigada.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento também os colegas, nossos servidores que estão no plenário, quem nos acompanha pela rede social. Com relação às obras lá do Cabo Luiz Quevedo, especificamente ali naquela rua que está sendo asfaltada, a Girmácia, ela é fruto de um empréstimo que nós autorizamos aqui nessa casa, pelo um empréstimo pelo Badesul, ou Banrisul, ou Caixa Econômica, eu não me lembro qual foi. Era uma obra que custava 3 milhões e meio. Era uma obra que custava 3 milhões e meio. Muito bem. Junto com a obra, veio para aprovação na casa a contribuição de melhorias. Veio a tabela, né? Todos que deveriam contribuir, porque haverá uma melhoria na frente das casas ali naquele bairro, que uma casa que custa 10 mil vai passar a custar 20 mil. Então essa é a melhoria que vai ter. E essa tabela ela veio muito alta. Eu estou só lembrando os colegas antigos aqui. Essa tabela ela veio muito alta. E os valores que iam ser cobrados mensalmente, é isso que é a contribuição de melhoria, todo mês junto ao carnê do IPTU vem mais um certo valor para pagar aquela melhoria, o que ela teve ali. Foi tão alto que os moradores pediram para que a gente não aprovasse. E nós não aprovamos a obra, a contribuição de melhoria. Só que o empréstimo já tinha sido feito, porque nós, numa lei anterior, nós tínhamos autorizado o empréstimo. Então, o que aconteceu? O projeto foi derrubado nessa casa, não foi aprovado. Mas a verba já estava lá de 3 milhões e meio. O que aconteceu? Entre o nosso gabinete e o do vereador Risso, na oportunidade, o prefeito Schneider conversou que, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vou poder usar, porque ele é para a obra, se não aprovar a obra, não podemos botar de novo o projeto, porque o projeto que é derrubado naquele ano só pode voltar no ano seguinte. E aí nós conseguimos, viemos para cá, fizemos uma reunião com os demais vereadores, e nós conseguimos, através do que foi possível pela legislação, com 8 assinaturas de vereadores, nós reabrimos e reapresentamos o projeto da Girmácia, Umbelino Gomes e aquelas ruas adjacentes ali. Por quê? Porque nós conseguimos negociar com o prefeito uma redução do valor da contribuição de melhorias, que ficou dentro do bolso do morador. Embora ela seja esticada para mais tempo, mas ela tem que ser cobrada de qualquer jeito. Então, a contribuição de melhorias, ela só é cobrada lá depois que terminou a obra, que a obra é entregue, aí a recém que vai se fazer uma avaliação de o quanto isso vai gerar de melhoria para o contribuinte poder. E tem aquelas faixas, renda pessoal. Eu gostaria que algum vereador me concedesse mais 3 minutos. Por favor. Então, obrigado, vereador Mano Gás. É importante que eu continue falando isso para a gente entender o que está acontecendo lá. Então, o que nós estamos fazendo? A empresa que estava fazendo a obra, ela abandonou a obra. Hoje, além do empréstimo do banco, valores do recurso livre estão sendo colocados lá naquela obra até para poder terminar a obra. E é uma obra necessária, importante para aquele bairro. E a empresa está fazendo aquilo que está fazendo. O cronograma, realmente, a gente perdeu o controle porque a gente não sabe como é que está sendo feito. Sabemos que é uma outra empresa que está fazendo, não é a mesma empresa, né? Existe um contrato separado diferente daquele. Ou seja, o que se negociou lá atrás em termos de contribuição de melhoria já não é o que está acontecendo agora. Então, além disso, esse é um assunto que realmente tem que voltar a ser discutido nessa casa. Porque somente, e assim diz a lei, somente após concluída a obra é que se faz um estudo, né, definitivo para ver quanto cada um vai colaborar na sua contribuição de melhoria. Esse recurso vai para um fundo municipal que vai subsidiar a obra no outro lugar. E lá no outro lugar vão pagar a contribuição de melhoria que vai ser a obra noutro lugar, que é para o prefeito não escolher aonde ele quer. A 7 de setembro, que estava nessa discussão, a rua 7 de setembro, foi a mesma coisa, os valores estavam muito altos, os vereadores disseram, não aprova porque nós não queremos a obra nesse valor. E não foi aprovado. Tá? 7 de setembro, no finalzinho lá, não...
E os moradores não quiseram também, né?
É.
Os moradores não quiseram.
Não quiseram e a gente realmente não aprovou porque os valores estavam muito altos. Então, isso é um assunto importante, é o requerimento, porque abre essa discussão, né, para a gente, a partir daí, verificar. Ah, a obra vai acabar no final do ano. Tá, vai começar a cobrar quando? Aí vai ter que fazer toda uma reengenharia, né, voltar para essa casa para que seja cobrada a condução de melhoria. Nós já tivemos obra na frente da UPA e não teve esse cuidado que teve esse. Nós já tivemos lá na União das Vilas, né? Enfim, são obras que efetivamente não veio o processo de contribuição da melhoria que deveria vir aqui para essa casa. Tá, essa é a situação. Obrigado.
Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos para a votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 97 de 2019, protocolo 1036 de 2019, do vereador Carlos Delgado e Rafael Alves, que indica que seja instituída a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo normas e procedimentos para atos públicos de liberação de atividade econômica.
Só gostaria, presidente, de incluir o nome do vereador Irani Fernandes na autoria também dessa indicação.
Está incluído, então, na indicação o nome do vereador Irani Fernandes. Colocamos a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura das moções.
Moção de número 128 de 2019, protocolo 1034 de 2019, da vereadora Nerai Kaufmann. Moção de congratulações e louvor ao pastor Oswaldo Medeiros pela inauguração do Ministério Profético Filhos do Leão. Moção de número 129 de 2019, protocolo 1035 de 2019, da mesa diretora, que requer moção de congratulações e louvor ao senhor Arlindo Cunha Brasil pela reeleição para presidente da FMU.
Partido Progressista se soma às moções. PSDB também. PRB, a vereadora não está aqui, mas foi pela mesa e nós que propomos essa moção. São duas, né? As moções estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em primeiro turno de discussão e votação, solicito à secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura do parecer da Comissão Especial do Projeto de Emenda da Lei Orgânica do Município, número 202 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Comissão Especial, Resolução número 18 de 2019. Documento, projeto e emenda à Lei Orgânica do Município de número 2 de 2019, procedência do Poder Executivo. Relator, vereador Irani Fernandes. Assunto, altera a redação do caput do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. A comissão especial foi constituída pela resolução número 18 de 2019, composta pelos vereadores Irani Fernandes, progressista, José Fernando Targô, PSD, Neraí Santos Carmo, PSDB, Rafael da Silva Alves, PMDB e Suzana Cardoso Alves, PRB, para analisar a alteração da redação do caput do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Relatório. No dia 19 de setembro de 2019, a Comissão Especial número 18 de 2019 reuniu-se pela primeira vez e definiu as funções de presidente, a vereadora Suzana Cardoso Alves, vice-presidente, a vereadora Neraí Santos Kaufmann, e para relator, o vereador Irani Fernandes, para emissão do parecer ao projeto de emenda à lei orgânica do município de número 2 de 2019, e membros, os vereadores José Fernando Tarragô e Rafael da Silva Alves. No dia 26 de setembro de 2019, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, foi realizada uma audiência pública proposta pela Comissão Especial para apresentação da matéria, acolhimento de sugestões e questionamentos, além de encaminhamento de convites por e-mails, conforme registrado em banco de dados do Poder Legislativo. Foram enviados convites impressos para o prefeito Rony Mello, o secretário de Administração Ricardo San Pedro, o secretário de Governo Paulo Fossari, o secretário de Fazenda Valdir da Rosa, a Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, a FMU, a Associação dos Professores de Especialistas em Educação, a APEMO, a Associação dos Guardas Municipais de Uruguaiana, a GEMUR, a Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores, ASCAMU, e ao Sindicato dos Municipários de Uruguaiana, APEMA. Aqui, a Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, a FMU, diz. É CIMUR aqui, é. Tem que corrigir, então. A audiência pública foi transmitida ao vivo pelo canal Facebook Live, e todo o teor encontra-se arquivado na casa e disponível para consulta pela comunidade, podendo ser acessada pelo site oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, www.uruguaiana.rs.leg.br. No dia 2 de outubro de 2019, através do ofício 445 da Câmara Municipal, foi encaminhada a solicitação de informações ao Executivo Municipal para confirmação de dados sobre repasses de valores ao município pelos governos federal e estadual. Recursos transferidos ultimamente à Santa Casa de Caridade. Valores repassados ao Poder Judiciário para pagamento de precatórios RPVs e acordos sobre parcelamentos mensais, dados sobre o montante arrecadado com IPTU atualmente, valor atualizado da folha de pagamento mensal, comparativo sobre a redução de repasses de valores pelo Fundo de Participação dos Municípios, etc. As respostas foram recebidas no dia 18 de outubro, através do ofício 037 de 2019 da Cefaz, protocolado sobre o número 1253 da administração, e encontra-se arquivadas nesse processo. Na data de 2 de outubro de 2019, recebemos orientação técnica do IGAN, de número 44886, opinando pela viabilidade técnica da proposta de emenda à lei orgânica do município, que prevê prazo para pagamento da remuneração dos servidores, mesmo que não tenha previsão na lei complementar de número 18 de 2018, com uma ressalva de que no texto do artigo 45 deva prever de forma clara que se estende a todos os servidores municipais, incluindo o legislativo, evitando-se distorções na interpretação do dispositivo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, NADIM 657. Análise da situação. A administração pública tem o dever legal e constitucional de priorizar e dar preferência ao pagamento das remunerações dos servidores públicos, sendo vedado o parcelamento em regra. Em caso de atrasos, deverá arcar com a correção monetária, juros, nos casos de condenação judicial, e inclusive se o servidor público tiver sofrido algum dano moral ou prejuízo, poderá recorrer à justiça para reparação de tais danos. No cenário econômico do nosso país, a crise financeira vem afetando diretamente a administração pública em suas esferas federal, estadual e municipal. Estadual e municipal, estando convivendo com cortes profundos no orçamento ou contingenciamento de verbas para áreas importantes, afetando a distribuição de recursos para saúde e educação, infraestrutura e segurança, investimento e etc. Em consequência disso, os servidores públicos também são diretamente atingidos com atrasos de pagamentos e até mesmo parcelamentos das remunerações, gerando diversas dificuldades para pagarem as contas no dia certo, ocasionando juros, até mesmo dívidas. O pagamento das remunerações serão realizadas em atraso de um caso muito grave, além de gerar para os servidores grandes dificuldades. O administrador deve ser responsabilizado funcionalmente por essa impontualidade. Um exemplo são os servidores estaduais do Rio Grande do Sul, em que a Constituição Gaúcha, em seu artigo 35, prevê o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias, será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Mas recebem seus salários em atraso e ou parcelados desde 2015. Em nosso próprio município já se parcelou ou se atrasou o pagamento em anos anteriores, trazendo prejuízos aos servidores públicos. Quanto ao parcelamento das remunerações, em regra, é vedado, pois o servidor tem o direito de receber os valores integrais. Todavia, caso o governo aja de forma arbitrária e unilateral, decidindo parcelar as remunerações, desrespeitando o princípio da motivação e da legalidade, resta evidente uma ilegalidade neste parcelamento. Não é possível deixar de tratar os salários dos servidores como verba prioritária, inclusive ante determinação constitucional ou legislação infraconstitucional, como é o caso dos municípios. Houve-se um acordo entre o governo e os sindicatos, poder-se-ia até cogitar essa possibilidade de parcelamento. Do contrário, alegada a impossibilidade de pagamento por si só, não permite o parcelamento unilateral dos salários. E assim, o ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão em processo julgado em 28/5/2015, SL 883 MEC. Por fim, é relevante refletir. O salário do servidor público trata-se de verba de natureza alimentar, indispensável para a sua manutenção e de sua família. É comum que os servidores públicos realizem gastos parcelados e assumam prestações e, assim, no início do mês, possuam obrigação de pagar planos de saúde, estudos, água, luz, cartão de crédito, etc. Como fariam, então, para realizar esses pagamentos? Quem arcaria com a multa e os juros que, como se sabe, costumam ser exorbitantes da fatura do cartão de crédito, da parcela do carro, entre outros? Logo, a administração pública tem o dever legal e constitucional de dar preferência ao pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos no município de Uruguaiana, apesar da declaração de calamidade financeira, evitando atrasos e parcelamentos, a atual administração municipal tem priorizado o pagamento dos salários aos servidores públicos desde o primeiro dia em que assumiu o governo, em 1º de janeiro de 2017, pagando conforme a lei, de maneira que os servidores não sofressem não sofresse nenhum dano na manutenção de sua família. Não há na legislação brasileira uma data única para o pagamento do salário dos servidores públicos. Os servidores federais, civis e militares recebem seus vencimentos até o segundo dia útil do mês seguinte ao da competência. Nos estados e municípios, essa data é definida na Constituição, lei orgânica ou legislação infraconstitucional. No Rio Grande do Sul, o artigo 35 da Constituição Gaúcha define que o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. No município de Uruguaiana, o artigo 45 da Lei Orgânica diz que será até o último dia útil no mês trabalhado. Na Lei Complementar de número 18 de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município, não faz menção ao assunto. A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, diz no artigo 459 que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, porcentagens e gratificações. E define no seu parágrafo primeiro que, quando o pagamento houve sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Em análise nesta comissão, verificamos que os motivos da apresentação desta proposta de alteração de lei estão ligados às dificuldades financeiras do município, em função de alegada redução dos valores transferidos das esferas de governo, além de aumento de recursos nos repasses destinados ao acordo judicial para pagamento de precatórios. O dever de manter em dia a folha de pagamento mensal dos servidores e os repasses financeiros através de convênios e subvenções, para garantir a prestação de serviços essenciais à população pela Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, sob intervenção da Prefeitura desde janeiro de 2019. É inegável que a sistemática de pagamentos submetidos ao regime especial, formatado pela Justiça para quitar os débitos com precatórios, vai retirar do município mensalmente 10% do orçamento que poderiam ser implementados em favor da comunidade. Até o final de 2024, é possível que o município atinja o montante de 237 milhões entre pagamentos regulares e acordos diretos da dívida com precatórios. Quanto ao repasse desse ICMS, a Secretaria de Fazenda do Estado, através do Índice de Participação dos Municípios, leva em consideração o comportamento médio da economia local entre 2016 e 2017 e indica o quanto cada uma das 497 prefeituras gaúchas vai receber no rateio correspondente aos 25% da receita de ICMS que o Estado repassa aos municípios. O índice de Uruguaiana teve uma redução de 3,73% em relação ao ano anterior, passando de 0,73% em 2018 para 0,70% em 2019. Portanto, considerando esses índices para repasse de valores do ICMS, podemos concluir que o município de Uruguaiana terá queda nas transferências deste imposto ao longo do ano. Em valores líquidos, do ICMS de 2019, apuramos que Uruguaiana acumula resultado negativo de 2.393.388,93. Quanto ao pagamento do IPTU, taxa de lixo, nos últimos dois anos, constatamos que cerca de 50% dos munícipes estão com seus carnês em atraso, diminuindo assim a arrecadação de recursos livres para o município. Conclusão. Assim verifica-se que o objetivo do Executivo, ao encaminhar o PL em análise, é exatamente evitar que o governo municipal, ao ficar sem alternativas financeiras, cometa o ato abusivo de ilegal de atrasar ou parcelar a remuneração mensal dos servidores públicos municipais. Por isso, o artigo 45 da Lei Orgânica precisaria ser alterado para que a remuneração mensal dos servidores públicos da administração direta, autarquia e fundacional do município seja efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Por isso, a proposta visa alteração na data de pagamento da remuneração, prevendo os desembolsos financeiros enviados pelo governo federal e estadual em cada virada do mês, para garantir o pagamento sem parcelamentos. Por outro, a fim de amenizar prejuízos aos servidores municipais no pagamento de juros em suas contas e despesas mensais, em faturas e outros compromissos, este relator acatou a emenda apresentada pelo vereador José Fernando Tarragó para que esta lei, se aprovada pelo plenário, entre em vigor em 30 dias após publicação da lei, a fim de que o servidor possa ajustar as datas de pagamentos de suas despesas para após o quinto dia útil do mês. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor no dia 30 dias após sua publicação. Enfim, diante das razões circunstanciadas, levando-se em conta a grave crise financeira porque passa o nosso município, a medida encontrada pelo Executivo Municipal, de certa forma, afasta os resultados nefastos e imprevisíveis dos atrasos e parcelamentos de salário. E, sendo assim, esse relator é de parecer favorável à aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de número 2 de 2019. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, de acordo com os demais membros da Comissão Especial.
É isso. Muito obrigada, vereadora Josefina. Passamos, então, ao período de discussão. 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem que o senhor vai fazer falar... Vereador Irani fará uso da palavra por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Às vezes nós temos missões muito espinhosas para resolver. Uma dessas é o que nós estamos diante desse projeto de lei. Projeto que, de certa forma, mexe com a vida de muitos dos nossos servidores, em função de já estar com a vida pronta, preparada, acomodada para que cada final de mês receba o seu salário e a partir daí possa fazer frente às suas despesas, alimentar sua família. Só que na vida pública, e é o que nós tentamos passar aqui através do nosso relatório, é que as circunstâncias em que o momento da vida econômica no Brasil todo, e a gente tem exemplos de... Eu gostaria que a nossa presidente me mantivesse a palavra.
Eu pediria silêncio no plenário para que o vereador Irani, que é relator, possa se manifestar.
Não é fácil para nós, quando mexe com a vida das pessoas, não é fácil as decisões. tem que pesar muito bem as circunstâncias que levam a isso. Nós temos, acompanhamos uma administração, atual administração, que tem feito de tudo para manter o pagamento em dia, e isso ela tem feito desde o primeiro dia que entrou. A grande preocupação é essa, o salário do servidor é como prioridade, e isso vem sendo mantido. Essa solicitação de alteração de data, ela é exatamente para isso, para que a prefeitura não passe por cima da lei e continue ao não ter recursos suficientes, e os recursos estão escassos, estão vindo cada vez menos, tanto do governo federal como do governo estadual. Às vezes não nos sobra uma alternativa, porque nós acabamos fazendo um parecer de maneira que, não havendo saída, que o município está sem saída para isso. Ele não está conseguindo mais juntar os recursos que durante esses 2 anos, esses 3 anos vem mantendo, para manter em dia o salário, e isso é inegável. Mas diante de toda essa conjuntura, a prefeitura apareceu uma outra frente de despesas que não estava prevista, ao ter que fazer interferência na Santa Casa. São mais de 7 milhões que já foram colocadas só esse ano na Santa Casa, para poder manter a Santa Casa funcionando, e a partir disso, dando um respaldo na parte de saúde para a nossa sociedade. Isso é inegável e é importante. O ICMS já está vindo a menor, o Estado já discute, e hoje nós tivemos aqui também uma moção de apoio em relação às categorias da segurança pública, em que o governador, ao arrepio da lei, ele quer manter o parcelamento, ele quer tirar vantagens. Nós aqui não estamos, no município de Uruguaiana não está acontecendo isso, nós não estamos tirando vantagens conquistadas por ninguém. O município só está com essa dificuldade de poder pagar até o dia 30. Com esse objetivo, o que que o servidor prefere? O atraso? O que o servidor prefere? O parcelamento? Entre o atraso e o parcelamento, nós queremos, inclusive, acatamos uma emenda feita pelo doutor Fernando, que se desse, por exemplo, mais 30 dias, porque esse projeto já está na casa há praticamente quase 30 dias, e que se desse mais 30 dias para que as pessoas pudessem alterar a data do vencimento da sua conta de energia, do que receber como o Estado recebe, atrasado, e não consegue fazer, pagar nenhuma coisa nem outra. Então a alternativa que sobrou para o município é a alteração desse prazo do final do mês até o quinto dia útil, para que a gente possa continuar recebendo salário integral, sem ser parcelado, e sem ser também pagos em atraso. Então essa é a alternativa que sobrou. São decisões muito difíceis. Eu não gostaria são desafios que vêm. Eu fui definido pela presidente da comissão para ser o relator. Sinceramente, não gostaria de ser o relator, porque é uma matéria, de certa forma, além disso, traz um desgaste, o desgaste no sentido de que a gente sabe o quanto é importante as pessoas receberem, e eu tenho certeza absoluta que não é a primeira vez que esses valores em Uruguaiana são pagos em datas diferentes. Isso não é novidade, não é novidade no Brasil, não é novidade no nosso Estado, que está aí com exemplo. Nós estamos dessa forma dando a oportunidade de que o início do mês é o início onde o governo federal e o governo estadual remete recursos para o município. E esses seriam os recursos, além daquilo que eu sei que o secretário de Fazenda vai fazer, que é quando sobrar um pouquinho de dinheiro, ele vai guardar para complementar com esse recurso que vem do governo federal e do governo estadual, para então aí pagar integralmente. Então, fomos de parecer favorável para quê? Para que nós não tivéssemos dissabor de ter atrasos, não tendo data para ser pago, ou com esse famigerado parcelamento aí, que a gente sabe que não vai, que as pessoas, vai trazer muito mais prejuízo para as pessoas. receber parcelado ou receber atrasado, do que a gente se adequar a uma data, às nossas contas, a uma data que está sendo proposta pelo Executivo, que é até o quinto dia útil. Eu tenho absoluta certeza que, com a preocupação do prefeito Rony Mello, foi de até agora pagar em dia, assim que o caixa da prefeitura tiver o recurso, certamente ele vai pagar, não vai esperar até o quinto dia útil para fazer o pagamento. Assim que tiver o recurso, pode ter certeza que vai cair na conta do servidor. Muito obrigado pela oportunidade de expor a minha relatoria. Obrigado, presidente. Ele não é inconstitucional. Nós estamos falando... Não. Não existe, como já foi comentado, desculpe, presidente, como foi comentado no parecer, não existe uma data fixa para o governo, então o governo federal, os civis militares até o segundo dia útil, a Constituição do Ceará diz até o dia não sei quanto, cada uma tem a sua, nós, como no nossa lei orgânica, que é o que determina aqui, está até o dia, até o último dia, e eles estão solicitando essa alteração. Então não tem inconstitucionalidade no ato, porque inconstitucional seria se fosse a mesma data para todos os servidores do Brasil, e não é a regra.
Tempo, não é. Presidente. Não dá para conversa paralela assim.
A senhora vai fazer uso da palavra?
Já havia pedido, eu não sei se o líder do governo vai se manifestar, eu peço que a senhora consulte o líder do governo, que tem preferência. Não. Eu, primeiro, pela ordem, é o líder do governo, o relator, né? Se não vai se manifestar, então eu peço a palavra, senhora presidente.
Nós temos aqui 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores. Então a senhora fará uso de 3 minutos.
Isso, vocês não vão se pronunciar, então eu vou me justificar aqui o meu voto. Primeiramente, eu concordo com o colega vereador Irani quando ele diz que é um projeto bastante difícil de votar. Isso é verdade. Tem projetos muito fáceis de votar e outros que a gente tem que pensar muito, analisar muito antes de fazer o nosso pronunciamento. Uma coisa que me preocupa é que este projeto de emenda à lei orgânica, nós sabemos que ele altera a lei orgânica e fica muito difícil, depois de aprovado, voltar atrás, né? Voltar a recuperar esse direito que já tinha os funcionários de receber até o dia 30. É difícil voltar atrás depois de aprovado. A Constituição Estadual diz que prevê o pagamento, né, até o dia 30 de cada mês. O governador, do qual eu faço parte, é do nosso partido, né, continua atrasando, que já vinha atrasado, que a gente também condenava esse tipo de atraso. Um professor que recebe R$ 1.800, receber atrasado ou não receber durante o mês. Quem recebe um pouquinho mais vai receber agora em novembro. Sou contra isso. Mas quando não há dinheiro, como a gente sabe que o Estado está quebrado e não foi culpa do governador Eduardo Leite, né, ele está atrasando. Não tem lei que obrigue ele a pagar até dia 30. Se não tem dinheiro em caixa, não adianta. Vamos botar a faca no pescoço do governador fazer brotar dinheiro. Não é isso. Então, ele continua, ele assumiu o ônus de continuar atrasando, ele assumiu o desgaste político de seguir atrasando, que governo nenhum quer, gente. E o que se ouve? O ex-prefeito Schneider começou a atrasar, eu lembro, a folha de pagamento em agosto. Vocês acham que ele ia querer atrasar? Como hoje a administração diz... não priorizou o funcionário público. Vocês acham que um prefeito, que um governador vai ser louco, né? Querer atrasar por atrasar? Não existe isso, né? Não existe. Mas ele arcou. Eu lembro que os precatórios, eu inclusive, quando opinava, quando era convidada a opinar, fui vice, eu sempre dizia, por que não converso com a justiça né, e acerte um pagamento, como fez agora o prefeito Rony. Eu achei muito sensato e até elogio o prefeito Rony, que ele sentou, né, com a juíza, negociou os precatórios. Hoje ele paga muito menos que o Schneider paga. Eu lembro que tinha meses que sequestravam 5 milhões do caixa, 8 milhões. E eu dizia, mas pelo amor de Deus, eu peço...
Peço no tempo ter lido e passa, colega.
Obrigada, vereador, pelo tempo.
Pode dar continuidade, vereadora.
Obrigada. E eu lembro que eu falava, mas por que não negocia com a justiça, né? Não sei se não houve habilidade, aqui não veio o caso, não cabe a mim, né, dizer o porquê. Seguiram sequestrando o dinheiro do município, né, e o atraso dos funcionários, que eu não concordava com isso, nunca concordei. A Santa Casa sempre teve intervenção. Isso lá do prefeito Felício, prefeito Chinais, sempre houve intervenção na Santa Casa. Né? A gente sabe disso. Hoje, intervenção de novo. A Santa Casa sempre nesta pendenga. Desde que eu cheguei em Uruguaiana, eu ouço isso aí. Então, acho que governo nenhum quer atrasar. Então, nesse sentido, agora há pouco, aqui, o vereador Mano Gás trouxe os funcionários aqui para reivindicar que o governador Eduardo contra o funcionário. Não é contra o funcionário. Né? Não é isso. Mas essa pecha, um lado defendendo os funcionários públicos do Estado, do qual eu faço parte, sou professora, né? Com muita honra, hoje estou vereadora, mas sou professora, né? E atrasando também, Estado atrasando. E eu entendo assim, que uma vez nós mexendo, né, na lei orgânica, sempre que o município se apertar, vai mexer na lei orgânica, é complicado. Né? Então, por isso, esse é o meu posicionamento. Obrigada.
Palavra concedida, vereadora Josefina Soares, por 3 minutos.
Senhora presidente e colegas vereadores, nosso secretário, Valdir, demais público presente, a nossa amiga Andréia, que está sempre defendendo os funcionários, eu acho que é um direito que ela tem, né? Um dever. Então, é como a vereadora Nereia estava falando, é um projeto complicado, um projeto difícil, mas nós já passamos por isso nessa casa. Na época do Felice, na época do Schneider, na época do Trojan, todos nós passamos dificuldade aqui e a Andréia sempre conviveu conosco aqui. São coisas que vêm para essa casa, muitas vezes projetos maravilhosos que a gente bota, né? Mas também projetos difíceis. Eu gostaria de que a senhora não se manifestasse. Eu gostaria de continuar dizendo. Como ela falou, hoje veio todos os funcionários do Estado aqui da Polícia Civil reclamar. E essa casa recebe com todo carinho. Né? Sempre nós estamos recebendo. O que acontece? Isso que está acontecendo em Uruguaiana não é só Uruguaiana, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Porto Alegre. Todos os estados estão com dificuldade financeira sempre. O que está acontecendo? O governador não sabia. Sabia que não tinha, que não ia ter como pagar os funcionários. Ele sabia, né? Tanto é que está aí um problema gravíssimo. Mas eu também fico preocupada também aquele negócio. E entre não receber, porque as contas não esperam. As contas não esperam, a BRK não espera, a conta de luz não espera, eles cortam, eles fazem qualquer coisa. Cada um tem comércio. Os comércios têm que pagar suas contas também. O dinheiro uruguaiano está entrando muito pouco. Nós estamos sabendo aí, ontem nós tivemos uma reunião do partido, eu não ia colocar, mas vou colocar aqui. O que foi dito para nós, gente? A prefeitura não tem nem 1 metro de areia, nem de brita para continuar os asfaltos. Mas eu acho, André, que eu gostaria que tu escutasse, porque nós estamos falando a verdade aqui. E a verdade tem que ser dita. Então a senhora é Deus. Porque aqui eles não deixam os vereadores falar. Nós não podemos falar nada aqui. E então, O que que acontece, gente? Ai, mas as ruas são... Mas as... antes o dinheiro era melhor para a Uruguaiana, gente. Eu acompanho isso desde que eu sou vereadora, que cheguei nessa casa. E a Andréia sabe que o município de Uruguaiana tinha dinheiro. Os arrozeiros tinham dinheiro. O ICMS de Uruguaiana era dinheiro. Mas tinha dinheiro nessa cidade. Tinha. Mas hoje não tem mais nada. Hoje ninguém tem mais nada, gente. Ainda tem gente que fala mal. Eu gostaria que o colega, alguém me desse uma oportunidade. Pode falar? O tempo. Pode ser? Obrigada, vereadora Suzana. Muito obrigada.
Vereadora Suzana, então, cede seus 3 minutos e passa o uso da palavra continuidade à vereadora Josefina Soares.
Não é só... Uruguaiana agora não tem mais nada. Ainda tem gente que reclama porque está vindo investimento para a Uruguaiana. Ah, free shop, para que free shop? Para que isso? Para que aquilo? Gente, nós temos que ter mais empresa. Nós temos que ter quanta quantidade de empresa uruguaiana para empregar as pessoas. O dinheiro público, ele está acabando. As pessoas estão amortecidas. O dinheiro não entra na nossa cidade. IPTU, agora não tem que foi votado aqui para ter um refis? E apareceram alguém para pagar esse refis? Eu não fui pagar meu IPTU ainda. E nós recebemos. Nós temos dinheiro certo todo mês. Mas não é assim, pessoal. As coisas estão muito difíceis. Então, é difícil votar, é difícil. Mas eu gostaria, a vereadora estava dizendo que depois que fizer uma emenda na lei orgânica, não pode tirar mais. Pode. Não, é difícil, vereadora, basta querer. E essa casa pode querer. Se melhorar a receita de Uruguaiana, por que não vamos... Nós temos o apoio dos funcionários nesse sentido, para mudar. Mas tem que melhorar a Uruguaiana. Então, melhora a Uruguaiana, melhora o dinheiro... Vem para cá, eu sou a primeira, se eu estiver aqui, é claro, para revogar. Por que não pode revogar? Pode revogar, sim. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, ontem foi a choradeira dos vereadores reclamando do prefeito que não tem dinheiro para tapar buraco, não tem dinheiro para nada, não tem asfalto, não tem nada, gente. Não tem nada. A nossa usina está parada lá. Então, faça-me um favor, né? Nós temos que nos unir. Sem união não vai haver nada. O que eu digo nas redes sociais, mas colabore com uma dica. Diga uma dica. Onde é que tem dinheiro? Onde é que nós podemos pegar mais? Dá uma sugestão para ajudar. As pessoas só querem sugar. Todo mundo. Não é só nós. É o comércio, é todo mundo. Todo mundo reclamando. O pessoal aí está dizendo, ai, que não vende. Então, como é que não vendem? Porque algo está errado se não estão vendendo. É porque o povo está sem dinheiro. A cidade está sem dinheiro. Muito obrigada.
Não tendo quem mais queira fazer uso da palavra, então passamos ao período de votação. A primeira votação. Primeiro período de votação é 2/3 de votos, seriam 8 votos. Solicito, então, à secretária...
Presidente, questão de ordem, só um pouquinho. Eu não sei se cabe, a gente consulta a senhora e o plenário, a presidente, ontem do sindicato, esteve aqui conversando com o vereador Irani e tinha uma proposta que, ao invés do quinto dia útil, que se fizesse até o quinto dia, eu não sei se é possível. Mas já está pronto o projeto, minha querida. Se é possível, vereador Irani...
Eu consulto... Já foi votado? Já está tudo pronto? Irani? Vereador Irani fará uso da palavra, que é o relator do projeto.
Conversei com a presidente do sindicato, a vice-presidente do sindicato, conversando com ela, eu dei como estava sendo encaminhado a discussão dentro da comissão. Uma delas estava guardando documentos que seriam encaminhados pela prefeitura e foram encaminhados todos eles que ensejaram essa análise que a gente fez e que eu voltaria a conversar com ela, certo? Aí até me desculpei dela porque os documentos chegaram, foi no final de semana, eu fiz o relatório, apresentei para a comissão e não me reportei a ela sobre aquilo que nós tínhamos feito. Então, peço a minha desculpa por essa falha. E tão logo surgiu a ideia, da alteração do nosso parecer, que já estava aprovado pelos vereadores, de ser até o dia 5 e não até o quinto dia útil. Levamos essa preocupação para o Executivo e o Executivo nos apresentou as razões pelas quais ele diz que essa flexibilidade de até o dia 5 para efeito das verbas que dão entrada no início do mês, seria melhor que ficasse dessa forma, e que havia o compromisso dele de que assim que os recursos entrassem através do governo federal, do governo do estado, seria disponibilizado esse pagamento. Então, por isso que a gente não modificou e permaneceu a proposta original. A única coisa que a gente acrescentou foi a emenda do doutor Fernando Tarragô solicitando mais 30 dias para que entrasse em vigor a lei. Obrigado.
Vamos fazer a votação? Então, passamos ao período do primeiro turno de votação, 2/3 de votos, 8 votos. Solicito, então, à secretária Josefina Soares que faça a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o projeto e o não rejeita o projeto.
Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereadora Irani.
Infelizmente, sim.
Sim. Vereador Wilson.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina.
Sim.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Carlos. Sim. Vereador Carlos.
Sim.
Vereador Carmelo.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragô.
Sim.
Vereadora Neraí.
Hã?
Não. Vereador Rafael, ausente. Vereadora Suzana?
Sim.
Sim.
Com 9 votos sim, 1 ausência e 1 voto não, em primeiro turno, está aprovado. Passaremos na próxima semana para o segundo turno. Passamos, então...
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado.
Gostaria de incluir na pauta... Gostaria de incluir na pauta o projeto de lei 87/2019, criação de cargos para os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate às endemias.
Solicito, então, se os vereadores concordam com o projeto. É o projeto de lei número?
87
para ser incluído na pauta. Está aprovado. O projeto já está incluído.
Ninguém gosta.
Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei 87/2019, que foi incluído na pauta.
É fácil.
Comissão de Constituição da Justiça e Redação. Documento, projeto de lei número 87/2019, protocolo número 861/2019, procedência Poder Executivo. Assunto, cria os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias na forma que menciona. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de lei número 87/2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 861/2019, que cria os cargos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias na forma que menciona. O presente projeto atenta à criação de ambos os cargos, visibilizará a realização do competente concurso público para, mediante provimento efetivo dos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, atender a pleno às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, revisada com a edição da Portaria de Consolidação número 2/GM/MS de 28 de setembro de 2017, estabelecendo a reorganização da atenção básica no âmbito do SUS, com o objetivo de reforçar a estratégia da saúde da família com o modelo prioritário para ampliação da resultividade da atenção básica, elevando o grau de responsabilidade e de autonomia das gestões locais na definição de ações que possam responder a especialidades de cada localidade, bem como aquelas voltadas que dizem respeito à vigilância em saúde. O texto destaca que o ACSS, na estrutura da atenção básica da saúde, tem papel relevante no desempenho profissional e da mediação social no âmbito da estratégia da saúde da família. Sendo sua atuação voltada exclusivamente ao SUS, ressalta também a relevância da atividade de grande complexidade. Envolve planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com o processo do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta. Eis que, em obediência ao princípio da legalidade, recomenda-se a realização de provas e datas distintas, tendo o candidato por nada de concorrer aos dois cargos, se assim desejar. Assina o juiz da avaliação técnica deste relator. O parecer é favorável ao projeto. Salas de comissões, 19 de setembro. Relator Carlos Delgado e de acordo com os demais integrantes desta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Documento Projeto de Lei número 087/2019. Procedência Poder Executivo. Relator vereador Erani Fernandes. Assunto: cria cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias. Forma que menciona. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 087/2019, de proposição do Poder Executivo, que cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias, de forma que menciona. Observa-se que a proposta do projeto de lei em análise tem como objetivo a criação de 90 cargos de agente comunitário e de 55 cargos de agente de combate a endemias, mediante provimento efetivo de servidores. A criação desses cargos tem a finalidade de implementar em Uruguaiana o programa de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, atendendo às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, em substituição aos agentes contratados pelo processo seletivo. Em análise do ponto de vista dos recursos financeiros e orçamentos, verificamos que o projeto apresentou as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000. O artigo 59 da Constituição Federal trata-se que da fiscalização de gestão fiscal pelo controle externo, Tribunais de Contas, Câmara de Municipais e Ministério Público. Determina, no inciso 2 do parágrafo 1, que o gestor deverá ser alertado se a despesa com o pessoal ultrapassar o limite máximo. O relator de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, despesa com o pessoal do Executivo aplicada à metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a despesa em questão apresenta o índice de 49,46%, ou seja, abaixo do limite de alerta. A fonte de recursos para o pagamento dos agentes comunitários de saúde será de R$ 4.500, custeio, atenção básica, não sei se é em valores ou é em número, 40,90. E para agente de endemias será 45,02, custeio de vigilância em saúde, além da contrapartida do município com recurso. A previsão orçamentária para o pagamento desses futuros servidores está presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Os referidos programas governamentais estão vigentes. A Prefeitura recebe mensalmente recursos para os agentes que estão na ativa, contratado por processo simplificado. Os agentes futuramente contratados ao assumir o cargo serão contratados, cadastrados no sistema do Ministério de Saúde, aonde passará a ocorrer mensal para o custeio correspondente a 95% do piso salarial profissional nacional vigente, complementado por 5% de verbas do município. Em acordo recente, o TSU fixou a criação de cargos e funções somente poderá ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos pelas decorrentes. Artigo 169 do inciso 1º, inciso da Constituição Federal. E, ainda se estiver acompanhada de declaração ordenador de despesa, de que o aumento do gasto público tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 16, inciso 2º, da lei complementar de 101/2000. Essa declaração é um ato típico do ordenador de despesa, além do exame de compatibilidade com o PPA e a LDO. É necessário que seja a formalização do exame que materialize numa declaração e seja inserida no processo físico ou eletrônico. Assim, estará documentado que a criação de novos cargos não colocará em risco o equilíbrio fiscal do ente público. Por derradeiro, atendo o inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000 e fazendo referência à estimativa do impacto orçamentário financeiro número 002 de 2019, dotado de 29/8/2019, anexo, encontramos a declaração do ordenador de despesa afirmando existir recurso na dotação orçamentária vigente para realizar os gastos, estando adequado à LOA e compatível à LDO e ao PPA. Dessa forma, somos parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 08 de 2019, sala das comissões, 31 de outubro de 2019. Relator vereador Irani Coelho Fernandes e demais, e de acordo os componentes desta comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Documento do projeto de lei número 87 de 2019, procedência Poder Executivo. Relatora, vereadora Josefina Soares Brugman. Assunto, cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente ao combate de endemias, na forma que menciona. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 087 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que fixam criados no Grupo de Saúde e de Assistência SA, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, os cargos de provimentos efetivos de agente comunitário de saúde, ACS, e de agente de combate a endemias, ACE, incluídos na Lei Municipal número 3.900 de 2019, vinculado ao regime jurídico de servidores públicos do município de Uruguaiana, de que trata a Lei Complementar número 18 de 2018. Trata-se de 90 agentes comunitários de saúde e 55 agentes de combate a endemias. A criação de ambos os cargos viabilizará a realização do competente concurso público para, mediante provimento efetivo dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, atender a pleno diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, revisadas com a edição da Portaria de Consolidação número 2/GM/MS de 2000, de 28 de dezembro de 2017, estabelecendo a reorganização da atenção básica no âmbito do SUS, com o objetivo de reforçar a estratégia da saúde da família como modelo prioritário da ampliação e resutilidade da atenção básica, elevando o grau de responsabilidade e de autonomia das gestões locais na definição de ações que possam responder às especificidades de cada localidade, bem como aquelas voltadas que dizem a respeito à vigilância em saúde. Analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos a sua apresentação em plenário. Diante desse exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Sala das comissões, 31 de outubro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares Brugge e demais de acordo os componentes desta comissão. Está lida os pareceres deste projeto, presidente.
Muito obrigado, vereador Mano Gazo, nosso terceiro secretário. Passamos, então, ao período de discussão.
Essa palavra.
A palavra está concedida ao líder do governo, vereador Carlos Delgado.
Senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, um bom dia a todos. É muito importante este projeto da criação dos cargos dos agentes de saúde em endemias. São cerca de 145 cargos a criação para que possa ser feito nos próximos meses um concurso público. Nós acompanhamos nesta casa, nos últimos anos, a grande dificuldade e que a maneira que estava sendo feita a renovação era através de um processo seletivo, que não é a melhor maneira, mas devido ao grande trabalho da Secretaria da Fazenda com a administração municipal, se baixou o limite prudencial e agora será possível a realização de um concurso público. Sabemos que ano passado, quando estávamos na iminência de fazermos um processo seletivo para a contratação dos agentes, o sindicato entrou na justiça e suspendeu através de liminar que houvesse o processo seletivo, e de lá para cá, então, prejudicados, a cidade de Uruguaiana como um todo, com a ausência dos agentes da saúde, ficou carente as ESFs, a estratégia da saúde da família. O governo trabalhou incansavelmente para reduzir cada vez mais o limite prudencial, e após muitos anos será feito um concurso público. A prefeitura voltará a fazer um concurso público e regularizar definitivamente a situação desses agentes de saúde e agentes de combate à endemia, que são tão importantes para a estratégia de saúde da família. Então, cumprimento os colegas vereadores pela relatoria. Tenho certeza que essa casa vai votar a favor. Este é um assunto que nos preocupa há bastante tempo e que agora, assim que nós aprovarmos esse projeto, o executivo você voltará já à elaboração do edital para fazer o concurso público quanto antes e começar a chamar os aprovados. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Fez o uso da palavra o líder do governo, o vereador Carlos Delgado. É importante, né, participação. E passo nesse momento já concedendo a palavra à vereadora Nerei Kalfema por 3 minutos, vereador.
Também, né, um projeto bastante difícil, que pensamos bastante, conversei com alguns vereadores, inclusive com o líder do governo, o vereador Carlos, e, né, aprovaríamos, não aprovaríamos, né, a criação de 100 e poucos cargos, uma vez que a prefeitura já está, né, com o limite de pessoal lá em cima e funcionários, 3.500 funcionários, uma vez aprovada essa criação, são funcionários que vão se perpetuar na administração. Mas, por outro lado, eu sempre digo, para a saúde, nada chega a tempo. Eu lembro dos agentes de saúde, vereadora, que eram 100 e poucos agentes de saúde que iam na casa, faziam um trabalho maravilhoso. E aí nós ficamos, como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Aprovamos essa criação de 100 e poucos cargos, porque quem paga é o contribuinte, não somos, é uma lei que a gente tem que pensar muito em aprovar. Mas, por outro lado, saúde é urgente, né? Vamos ficar sem esse pessoal? Como vai ficar o município? Acho que não deve ter muitos atualmente, agentes de saúde, acho que parece que tinha 18. 17. Imagina, vereador, eu lembro que eram 170 e poucos. Hoje tem 17, não atende nada. Então, eu sempre digo, a matéria de saúde e de educação, né, é difícil eu votar contra. Mesmo entendendo, mesmo conversando com o Carlos, que a gente pensou também, trocou muitas ideias sobre isso, mas não tem como não aprovar o projeto.
Vereador Fernando Tarragô fará uso da palavra por 3 minutos.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esses dois projetos são projetos que o governo implantou provisoriamente e, por isso, sendo projetos provisórios, eram feitos contratações, né? Mas que foram projetos que vigoraram e que se efetivaram. E o governo, então, determinou que esses projetos não seriam mais provisórios e seriam definitivos. E por isso ele passa para os governos municipais a contratação desses funcionários, né, agora que serão funcionários, e nós temos que abrir os cargos para que isso exista no nosso quadro de pessoal, que não existe. Né, o quadro de pessoal, como eram contratos provisórios, não existe esses cargos no quadro de pessoal. Não existe agentes de vigilância e nem os agentes comunitários de saúde. Então, nós temos que abrir, nós temos que votar. Esses dois projetos são excepcionais, deu certo em todo o Brasil, tem que continuar. Né? O governo paga 95%, não é uma questão financeira, ele paga 95%, a prefeitura só vai pagar com 5%, mas, de fato, ele vai prejudicar exatamente a folha, que vai aumentar e, né? E pode, então, o percentual, né, de custos da folha ser mais alto, como é que, novamente. E isso é o governo que faz. É o governo que obriga que as obrigações de folha sejam do município, embora eles, né, repassem os valores. Os valores vão ser repassados, mas na hora de onerar, sai como folha do município. E o prudencial é prejudicado. E é um fato que eu já coloquei, é a mesma coisa do que acontece com os professores. Né? Na área, o Fundeb, ele vem um valor enorme para os professores, mas inclui na folha do município. Né? E o prudencial é contado como se esses valores fossem da folha dos professores. E quem determina o número de professores necessários aos alunos é o governo federal. Mas o repasse da obrigatoriedade sempre é para o município. Então, esse mecanismo é que é difícil e que o governo federal deve mudar. Eu acho que os prefeitos, a associação dos prefeitos em todo o Brasil, tem que fazer um movimento para que mude isso, né? Que valores do governo federal, né, não prejudiquem o prudencial do município, que fica quanto tempo? Não, acho que é mais de 2 anos que não pode fazer o concurso, né? Muito mais de 2 anos não pode se fazer concurso por causa do prudencial. Eu dou 2 apartes à vereadora Neraí, que me solicitou.
Obrigada, vereador Fernando. E como o senhor já muito bem explicou, mas aqui nós temos nosso secretário de Fazenda, ele sabe, né, que os encargos sociais são todos por conta da prefeitura e, por isso, eleva a folha. Por outro lado, 95% da verba é o governo federal que manda. Então, como é que também nós vamos perder essa verba? É um projeto assim, ó, bem complicado, que a gente tem que pensar muito. Né, eu imagino o prefeito, que deve pensar também como gestor, né, não inchar a folha de pagamento, mas... É difícil de decidir, né? É difícil, mas é um momento assim, que a gente não pode, eu acho, de deixar esses agentes de saúde, que um projeto, como diz o doutor Fernando, deu certo, né? A comunidade precisa ser atendida, então eu acho que já foi isso aí. Eu sempre dizia, inclusive aqui, secretário Valdir, com relação ao recolhimento de lixo, à varrição, eu sempre defendi que esse trabalho fosse terceirizado, porque termina a gestão, né, fecha-se esses contratos e a prefeitura não fica com os funcionários atrelados à prefeitura, com essa máquina pesada, que a gente está percebendo aí que o Estado é uma máquina pesada, os municípios também, né, que consome mais de 50%, muito mais, né, dos recursos para pagamento de pessoal. Obrigada.
Pela ordem, então, a vereadora Josefina Soares fará uso da palavra, após o vereador Irani e após a vereadora Suzana.
Presidente, colegas vereadores, público presente, esse projeto não tem dificuldade nenhuma para votar, vereadora. Esse projeto, como a senhora mesmo citou, 95% da verba é do governo que vem, federal ainda. Então, tem mais do que aproveitar mesmo e colocar as pessoas lá. O dinheiro não é nem da prefeitura, não vai inchar a folha da prefeitura, não vai nada. Pelo contrário, está ajudando os agentes, a gente colocar os agentes na rua. Esse projeto é um projeto simplíssimo para votar. Eu nunca tive dúvida em votar esse projeto, porque é um projeto que vai nas casas, inclusive esse projeto, eu tenho uma lei também para que os agentes levem o medicamento para as pessoas doentes nas casas. Não sei se o pessoal está fazendo, mas parece que sim, né? Então, aos velhinhos que não podem sair de casa para tomar um medicamento, que tem dificuldade, porque nem todo mundo tem carro para levar o seu parente no médico ou na secretaria para tomar um medicamento. Então, eu fiquei sabendo que os agentes são que fazem esse tipo de trabalho. É isso, Simão? Tá. Então, essa lei é uma lei minha, que leve até os idosos, principalmente aqueles... pessoas com deficiência, pessoas que têm problemas de saúde, levam medicamento em casa. Para mim, não teria dúvida nenhuma em votar. Jamais deixaria de votar e voto com muito prazer. Então, eu quero dizer que fico muito satisfeita. Lê os dois à parte, vereador.
Obrigado, vereadora Josefina, pela parte. Exatamente. Eu também não vejo nenhuma dificuldade para votar esse projeto. Talvez eu não tenha sido claro. E nós vamos ter que voltar. Ano passado, havia sido aberto o processo eleitivo para a contratação dos agentes de saúde. A prefeitura estava impossibilitada de fazer a contratação através de concurso público por estar com o limite prudencial acima, extrapolado. Quando o sindicato ingressou na justiça, a liminar saiu no seguinte sentido, que o processo seletivo não era maneira adequada a ser feito, e sim por concurso público. Naquele momento, a prefeitura não tinha como fazer concurso público justamente pelo limite prudencial extrapolado. De um ano para cá, você conseguiu, com muito esforço, muito trabalho, reduzir esse limite prudencial, e agora a maneira correta de ser feito este projeto é através do concurso público. Então nós estamos apenas regulamentando e fazendo da maneira correta. Como tu disse, vereador, a verba do pagamento dos agentes é do governo federal. Porém, muito mais do que isso, a ESF, a Estratégia de Saúde da Família, ela recebe valores pela equipe. A equipe tem que estar completa. E é esse o valor que a ESF recebe do governo federal através deste programa para receber. E o agente de saúde e o Edenemias faz parte da ESF e aí precisa para comprovar e receber este outro aporte do governo federal.
Obrigada. Vereador, eu até acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sei o que está acontecendo, mas eu gostaria de que Vossa Excelência, como representante do governo, dissesse para nós. Hoje, quem onera a folha de pagamento da prefeitura? Hoje, quem mais onera?
Não é questão de onerar. A gente sabe que a dificuldade hoje, o limite prudencial está para o lado pela questão do pagamento de pessoas. O governo do estado hoje tem 80% do seu orçamento comprometido com pessoas. Né? Mas isso não digo onerar, as pessoas prestam serviço, mas é que foi pensado de uma maneira que realmente inviabiliza. E estão buscando algumas maneiras para reverter essa situação, inclusive com o aumento do orçamento que diminui essa questão também. E aqui está o nosso secretário Valdir, que sabe.
Que então, sabe bem, né?
Obrigada. Da dificuldade, mas essas pessoas não são as responsáveis, elas estão lá porque alguém contratou, elas prestam serviço. Sim, mas claro, a gente sabe claro. Da dificuldade do pagamento.
Obrigada. Então, para mim é um privilégio muito grande votar esse projeto, e é um projeto que vai ao encontro das pessoas, dos bairros, das vilas, então meu voto é favorável.
Palavra com a vereadora Suzana Alves, por 3 minutos.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Eu fico muito contente de ter chego nessa casa esse projeto, porque eu lembro quando passou aqui o projeto para ser o processo seletivo, e teve todo aquele escândalo aqui dentro da Câmara, e as pessoas que fizeram escândalo, como fizeram hoje, achando que a gente não é responsável pelo voto da gente? Eu estou aqui, eu me sinto responsável pelo que eu faço, e é difícil para mim fazer uma votação. É difícil, porque eu era funcionária. Eu sei o que é chegar no final do mês e não receber. Eu sei o que é não conseguir cumprir com as minhas obrigações. E para mim é difícil votar. Mas eu acredito também, assim como para mim é difícil, para o governo também é difícil. Para o pessoal do executivo é difícil eles mandarem um projeto dessa natureza aqui para a Câmara. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito no homem. Eu acho que ninguém está aqui para prejudicar as pessoas. Mas meia dúzia de pessoas ficam aqui querendo denegrir a imagem da gente, como se o nosso voto fosse um propósito de prejudicar as pessoas. Infelizmente, ou felizmente, Eu estou ocupando essa cadeira. Muita gente não gosta da minha opinião e do meu voto. Mas eu tenho que ter responsabilidade em tentar dar o meu melhor aqui. E fazer o melhor. Mesmo sabendo que quando eu estava como funcionária, era difícil para mim receber, não ter parcelado e muitas vezes não receber. Né? Para mim foi muito difícil isso. Então, assim, ó, é muito fácil vir aqui colocar opinião pública contra a gente e aqueles funcionários das endemias que ficaram aí, ó, sem trabalho todo esse tempo. As pessoas que botaram contra estavam trabalhando e recebendo seus salários. E as pessoas que chegam todos os dias no gabinete da gente pedindo, implorando um trabalho e pedindo para a gente, por favor, me ajuda a conseguir um trabalho. E aí tu não sabe nem o que dizer para essa pessoa. Então é muito fácil vir aqui e apontar o dedo. Mas eu digo o seguinte, vem para cá e faz melhor. Vem para cá e faz melhor. Porque não é fácil, pessoal. Não é fácil esse lugar que vocês dizem aí e ficam atirando pedra. Que vereador é isso, vereador é aquilo, vereador recebe, vereador... Vem e se põe no lugar da gente para ver como é que é a situação. É fácil eu votar sem responsabilidade nenhuma para ficar de boazinha para o público. É fácil. Mas não é assim, pessoal. É difícil ser vereador. É difícil ser vereador. Quem tem responsabilidade é difícil, sim. E é difícil a gente sair daqui e olhar as pessoas que ontem te diziam oi, tudo bem, hoje te apontam o dedo e te dizem ah, tu fez errado lá. Tu fez... É difícil para mim, gente. É difícil porque a classe que eu faço parte, ela é o que procura emprego.
Finalizando,
é essa classe que... Só um momentinho, já vou acabar. É essa classe que eu faço parte, pessoal. E é a pessoa que está procurando emprego, a pessoa que está sem receber, a pessoa que não tem comida para pôr na mesa, é dessa classe que eu faço parte. Então, para mim, é difícil, sim, votar. É difícil. Mas eu estou muito feliz, porque os meus colegas trabalhavam junto comigo, que, se Deus quiser, vão poder fazer um concurso público. E eu tenho certeza que esse prefeito, Rony Mello, e essa administração... O Valdir ali, que está ali, o secretário, tem responsabilidade, sim. E quando eles fazem vão lá trazer um projeto para cá, eles fazem com o coração, com a razão, não fazem só para prejudicar as pessoas. Uma parte para o meu colega Carlos aqui, meu muito obrigado e desculpe o desabafo.
Parabéns, vereadora Suzana, pela sua manifestação. Eu entendo que as suas palavras também são as minhas nesse sentido. A responsabilidade que nós temos quando ocupamos esse cargo de falar a verdade para as pessoas. E aí eu vou voltar neste assunto, deste projeto, que ano passado a maioria dos vereadores foram atacados, e eu fui um deles, por nós falar a verdade para alguns agentes de saúde. Que nós falamos que a única maneira que a prefeitura tinha na oportunidade era fazer um processo seletivo. Enquanto o vereador Eric Lins, na época, incentivou e instigou as pessoas a irem contra e entrarem na justiça contra a prefeitura, dizendo que a justiça deu uma liminar suspendendo o processo seletivo e as pessoas ficaram desempregadas. E ele dizia para as pessoas que ia reintegrar as pessoas nos cargos. E cadê o deputado? Está lá em Porto Alegre e as pessoas estão sem emprego. Mas eu tive a felicidade no mês passado, vereadores, receber alguns agentes de saúde no meu gabinete e eles vieram me pedir desculpa. Eu falei, vocês não têm que me pedir desculpa nenhuma, mas eu falei a verdade para vocês. Vocês não podem me cobrar que eu faltei com a verdade. Mas aquela pessoa que enganou vocês, que prometeu, hoje está lá em Porto Alegre. Mas nós estamos aqui dando a cara a tapa e respondendo pelos nossos atos. É muito fácil dizer algo que depois não vai fazer para agradar e receber palma. Mas nós não, nós estamos aqui, a nossa família é de Uruguaiana, nós somos de Uruguaiana, e nós saímos na rua com a cara limpa, dizendo, muitas vezes votamos coisas que não queremos aqui dentro.
mas votamos porque precisamos e porque temos a consciência e a responsabilidade do cargo que ocupamos. Secretário Valdir, a gente sabe que para a prefeitura pagava antes do dia 30, porque o valor que injeta no mercado, no comércio de Uruguaiana, pagando a folha dos servidores é enorme. Nós sabemos disso, a prefeitura não está apresentando esse projeto para crucificar o servidor e prejudicar o servidor. Não tem dinheiro, o que, que vai se fazer? Mas nós temos a verdade, e a verdade vai prevalecer. E nós temos a noção de tudo que está sendo feito nessa casa e o trabalho que o governo está fazendo. E quando você trabalha com a verdade, a gente não teme nada. Muito obrigado.
Vereador Irani fará uso da palavra por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Vereadora Suzana, eu sou vereadora, estou no segundo mandato. Estamos entrando no sétimo ano. Eu nunca fui oposição aqui. O mandato passado, o prefeito era o prefeito Schneider, agora veio o prefeito Rony, e eu nunca me coloquei como adversário do prefeito, eu nunca me coloquei como oposição, porque tudo aquilo que de bom que veio para essa casa, eu tive presente, participei para fazer a aprovação. Porque a visão é essa, nós temos que ver o bem público, o bem comum, é isso que nós temos que ver. Se um projeto dessa natureza, que hoje nós acabamos de votar em primeira votação, nós estamos evitando que o servidor público tenha o seu salário atrasado ou parcelado. Nós estamos oferecendo uma nova opção, uma readequação para que ele possa tirar suas contas da frente até o dia 5, até o quinto dia útil. Essa repercussão vai virar amanhã, da mesma forma que os agentes vêm no nosso gabinete e dizem: ah, agora eu estou entendendo por que vocês votaram a favor naquela oportunidade. Um dia, se tiver a humildade, primeiro de bagunçar aqui na frente do plenário, zoar conosco, né, falar impropérios, mas eles vão se dar conta que é preferível receber até o dia quinto dia útil o salário todo do que o governo parcelar sem dar satisfação, atrasar sem dar satisfação. Esse caso típico, vereador Fernando Tarragó, que nós estamos discutindo, a questão da contratação. Em 2014, saiu uma lei do governo federal, a lei 12.994, que ela alterava os valores salarial dessa categoria profissional nacional, que isso é um programa nacional. Então, de um programa pequeno, um programa humilde, ela alterou já em 2014, e no seu artigo 9º, ela fala o seguinte, ó, ele fala que, de acordo com a Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, ao distrito e aos municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º dessa lei, que é a contratação desse agente. E no seu parágrafo 6º, ele diz assim, ó, para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata esse artigo, a União exigirá dos gestores locais a comprovação do vínculo direto, contratação do vínculo direto, ou seja, fazer concurso público, dos agentes comunitários de saúde e dos da endemia, com o respectivo ente federativo, que no nosso caso é o município, regularmente formalizado conforme o regime jurídico que vai ser adotado na forma da lei. Então, já havia, doutor Fernando, essa preocupação em 2014 de que essas contratações, que os municípios fizessem essas contratações sem medo. E é o que está acontecendo agora. Então, não se contratou antes porque não tinha o prudencial, e na primeira oportunidade que se tem, nós estamos também cumprindo essa lei, transformando servidores com a garantia na lei de que o governo federal vai continuar mandando subsídio para pagar o salário desses nossos. E eu me sinto feliz de ter sido também um dos relatores para aprovação desse projeto. Obrigado, presidente.
Vereador Wilson Brites fará uso da palavra.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, quero parabenizar a atuação do secretário Valdir, que desde o começo dessa gestão ele nunca teve dificuldades de vir a esta casa, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, e esclarecer situações financeiras. Secretário Valdir, que até esse momento está de pé fincado e tem cumprido as obrigações, que principalmente de pagar o funcionalismo. O funcionalismo vem recebendo, né, nas datas corretas até agora, até o último dia do mês, e é o desejo do governo, pelo que a gente falou, pelo que a gente conversou, de seguir esse trâmite, de não deixar passar por deixar. E não tem agente político que queira fazer coisas que prejudique ali na frente ou o seu nome ou a sua governabilidade. E quando se faz alguma coisa nesse sentido é por realmente a corda está apertada, a corda está no pescoço. E a gente conhece a situação, conhece hoje a situação do país e a situação do Estado. Infelizmente, nós estamos numa situação muito, muito difícil, muito delicada, a questão financeira. Não é só do nosso município. A gente vê aqui municípios vizinhos com atrasos de pagamento, como a cidade está aqui. Mas vamos ao que interessa, que é o mérito. Eu já não quis fazer uso da palavra na outro momento, por não quis fazer para dar tribuna para alguém. A questão dos agentes de saúde e os agentes de endemias são muito importantes no nosso município. O trabalho deles é de uma importância, olha, principalmente para as pessoas humildes, pessoas carentes, doentes, né, que a gente muitas vezes nem tem esse conhecimento, nem no pensamento a gente consegue pensar o que tem situações dentro do nosso município, né, que os agentes vão visitar e fazer um tratamento especial. Os agentes de endemias são pessoas que se dedicam e trabalham no dia a dia para que a epidemia possa judiar e machucar o nosso povo, né? Então, são pessoas importantes no contexto do dia a dia de se governar. E voto muito tranquilo pelo concurso e tenho certeza que eles farão um belo trabalho e que o município, nesse contexto, está fazendo também a sua parte e essa casa também está fazendo a sua parte de aprovar esse projeto. Quero dizer ao secretário que siga assim, secretário, e busque de todas as formas procurar não, de forma alguma, deixar parcelado ou atrasar mais ainda o salário do funcionalismo público, que dá sustentabilidade ao poder público, né? Tipo hoje o governo do Estado, que só... Não é desejo deles. Não é desejo, velho. Não é desejo deles, não. É a necessidade que faz isso. Não tem. E aí? Mas peço ao senhor que faça todo o possível de seguir mantendo essas pessoas e esse o salário assim um dia e não parcelado. Obrigado. Obrigado, secretário. E o nosso voto é favorável, sim, a esse projeto.
Muito obrigado. Passaremos à votação, mas antes quero parabenizar o secretário Valdir, a coragem do prefeito Rony Mello. Sabemos que temos 95% do governo federal e 5% seria para o município, mas teremos futuramente até um certo inchaço na nossa folha, na folha dos funcionários. Não terá? Vamos substituir? Ah, então, que notícia boa, não teremos. Mas mesmo assim, sabemos que é uma grande responsabilidade para o nosso governo, para o senhor secretário, e como o vereador Brites falou, o senhor continua firme, forte, responsável, e enfrentando aí as barreiras junto conosco, junto com a comunidade do Uruguaiana. Parabéns a todos os vereadores, a todos nós, pelas votações. São votações difíceis, mas com grande responsabilidade. Fico muito triste de manifestações das entidades até com desrespeito conosco. Isso é lamentável. Mas continuamos aqui. Somos eleitos pela nossa comunidade e sabemos o nosso dever e a nossa cumplicidade que temos com o povo uruguaiense. Passamos, então, ao período de votação. A votação é nominal. O sim aprova o projeto e o não rejeita o projeto.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Sim. Vereador Irani Fernandes. Sim. Vereador Wilson Brites. Sim. Vereador Josefina. Sim. Vereador Manu Gás. Sim. Sim. Vereador Carlos Delgado. Sim. Vereador Carmelo. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Sim. Vereador Neraí. Sim. Vereador Rafael, ausente. Vereadora Suzana. Sim. Com 10 votos sim, senhora presidente, uma ausência.
Com 10 votos sim, o projeto de lei 87 de 2019 está aprovado. Nesse momento, quero passar os trabalhos para o vereador Irani Fernandes, porque tem horário para assinaturas no nosso gabinete presidencial. Então, agradecendo a presença de todos. Uma manhã bastante trabalhosa, né, vereador Tarragó? E com os humores aqui acalentados, mas estamos firmes e fortes com a graça de Deus. Quero agradecer até esse momento os amigos que nos acompanharam pela live e os nobres vereadores e vereadoras. Passo então os
assuma
trabalhos
as condições de trabalho.
Ao vereador Irani Fernandes.
Assuma as condições de trabalho. Por necessidade da nossa presidente sair. Eu só... E solicito ao nosso secretário que faça a leitura do convite que faz parte do dia. A nossa secretária Josefina.
Convite de número 154 de 2019, protocolo 1026 de 2019. Parceiros voluntários Uruguaína convida para o seminário do terceiro setor, dia 1º de novembro, às 19 horas, no SENAC.
O convite do Parceiros Voluntários está em votação. Não havendo voto contrário, o convite está aprovado. Passamos às matérias de expediente. Temos aqui uma justificativa de ausência do parlamentar número 18/2019, do vereador Carlos Delgado, encaminha a justificativa referente à sua ausência na reunião das comissões permanentes no dia 21 de outubro. Será encaminhado as comissões técnicas da casa em regime ordinário o projeto de lei ordinária 105 de 2019 do vereador Carmelo Madeira, que denomina a travessa Ari Antunes Madeira, localizada entre as ruas Estilac Leal, Aleixo Vurlô, Emílio Talceda e Padre Anchieta, ou da quadra 328 em Uruguaiana. Será encaminhada às comissões. Está com a palavra o vereador Carmelo.
Bom dia à mesa, bom dia nosso plenário. É lá no assentamento Campo do Minuano, aquela travessa que está sendo regularizada, e a gente tem que regulamentar o nome da travessa. Aí, como o seu Ari Antunes Madeira, uma pessoa que ajudou muito na comunidade, com sopão, carregando na sua carroça os alimentos e coisa para aquela comunidade, e a nossa colega, a amiga Josefina, conhece bem o trabalho lá. E então, se a gente pede que seja aprovado.
Perfeitamente, vai para a comissão. Isso. Estará avaliado pelos vereadores. Obrigado. Temos também um projeto de lei ordinária do vereador Rafael Alves, que denomina a professora Maria Daici Oliveira dos Santos, a travessa localizada ao lado da escola Hermeto José Pinto Bermudes. Também será encaminhada às comissões da casa. Correspondências expedidas a diversos, nós temos o ofício 447 a 462. Correspondências expedidas ao Executivo, nós temos os ofícios 474 a 479 e os autógrafos legislativos de números 84 a 86. Entramos no período das comunicações.